真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que você deveria acessar todos os dias, porque sim, todos os dias nós publicamos matérias e notícias que podem mudar a sua vida. O que aconteceu, Jesus?
Tem alguma coisa no meu chá.
Ih, morreu. O que é uma barata? O besouro. Besouro. Eu tenho que dizer, gente, é besouro. Eu conheço gente que fala besouro.
Sério?
Porra, aí é difícil.
Surrasco.
O surrasco, whisky, coernegético.
É que é difícil mudar, né? Quando tu aprendeu a palavra
porra,
errada.
Mas besouro não, né? Besouro. Mas não é,
é
um besouro.
É que nem pra mim é o caramelo salgado.
Isso, em inglês...
Em inglês é salted caramel, né?
E a Amanda larga um caramelo salteado. É uma desgraça. É uma desgraça.
E ficou, né?
Ficou. Mas é igual...
Uma vez errado, ficou.
Isso, é igual o push da porta.
É, o push.
E o inferno, que é, deveria ser em push. Mas o cara vai lá e puxa, e é pra empurrar.
Sempre.
É, e tem o chicken e o kitchen também, que é um problema.
Sim.
Né? Que é o cara fala, é cozinha ou é frango?
É verdade.
Né? E é isso. Mas...
Chegamos.
Episódio 299. Semana que vem, o episódio 300 vai ser ao vivo.
E a gente espera vocês. Esse é um episódio especial.
Exatamente. E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim. Sim. Temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque você sai, né, para sua viagem sem se estressar. Sem problema. Se preocupar com roaming... Com a conta, com a liberação dessa menina.
Quanto vai gastar?
Quanto que vai custar? E é uma liga, e é um inferno. Vida é um inferno. Por quê?
Não. Com a América Chip é tranquilo. É ilimitada a internet.
Inclusive, se você quiser viajar pra África, que é o assunto de hoje, certo?
Exato.
Então acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Na hora de fazer a compra, vai perguntar, tem cupom de desconto? Você escreve assim, ó, vagas pelo mundo. E ganha desconto na hora. Certo, Amandinha?
Certo!
Obrigado, América Chip, pela parceria. Viaje. É, o desafio aqui é o seguinte, você viajar uma vez com a América Chip, e aí depois vem contar pra gente.
Com certeza.
Porque, olha,
é outra viagem.
Outra viagem, inclusive, pra muitos destinos com ligação ilimitada. Certo?
É verdade.
Obrigado, América Chip. Obrigada, segue a América Chip no Instagram, que é @AmericaChipOficial. Obrigado, América Chip!
Obrigada. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que a gente já tava conversando sobre esse tema, né, Claudinho? Há muito tempo.
Ah, só uns 17 anos vai dar esse ano.
É, vamos dar um contexto aqui, né? Eu conheci o Claudinho, uma pincelada.
Lá ele.
Eu conheci o Claudinho em 2007, certo? Eu tinha 20 anos e o Claudinho 24.
Olha aí!
Né? Quando a gente começou a namorar, se conheceu, né, Claudinho?
Foi.
Lá se vão 17 anos.
Digo, de amor, né?
De relacionamento, exato.
De prisão, né?
E o Claudinho tinha voltado da África em 2006.
Como né? dizia minha mãe falecida, A recém tinha voltado.
A recém tinha voltado da África e tinha muitas coisas dele na casa dele, né, da África, muitos... artesanatos, aqueles tecidos, né, africanos. Sim. E eu sempre questionei muito, né, o que tinha acontecido, né, quando o Claudinho voltou da África, conheceu a África, porque os pais dele moraram na África muitos anos, fizeram missão religiosa, né, então eles foram lá ajudar, eles moraram 2 anos em Moçambique, em Maputo, e 2 anos em Luanda, em Angola.
Uhum.
E o Claudinho foi com o irmão dele e mais um amigo visitar os pais, então puderam conhecer bastante sobre a realidade local, não sobre o olhar de turista, mas sim de morador, porque os pais dele moravam na África. Né? E eu quero saber, Claudinho, como essa experiência mudou a tua vida? Porque, pra quem não conhece o Claudinho é uma pessoa bastante evoluída, eu acho, em muitos aspectos. Ele lida...
Olha aí, elogiando pra galera!
Ele lida melhor com muitos problemas, e eu acho que a África mudou isso nele. A perspectiva de vida, né? A ligação que ele tem com a comida, com a sobra, com o desperdício de alimentos, com várias coisas, eu acho que mudou bastante a vida dele. Uhum. E eu queria que o Claudinho explicasse pra gente o que, que realmente mudou na tua vida, Claudinho. Pra quem tá nos ouvindo, que às vezes a gente reclama demais, né, de várias coisas. Eu até vi um vídeo uma vez que me marcou bastante, que é a nossa vida moderna, né?
Uhum.
É,
os problemas, né, que a gente
os problemas
tem.
Da vida moderna, né, de
esqueceu
pessoas...
o carregador do celular.
É, né? Fui pra uma viagem, esqueci meu óculos de sol. Nossa, esqueci meu óculos de sol numa viagem, que drama. Uhum. Esqueci de pendurar a roupa, que eu deixei...
Ou de recolher, que choveu,
Lavei a roupa e esqueci de pendurar, ficou com cheiro, né? Ai, que
inclusive,
problema.
Inclusive, foi um vídeo que eu te mostrei de umas criancinhas na África dizendo isso, né? Eles no meio do nada dizendo, esqueci meu carregador de celular,
E os problemas deles são tão maiores, né? E os nossos são tão pequenos, perto de não ter o que comer, né? Perto de não ter água encanada, perto de não ter uma cama e uma coberta, de não ter um travesseiro. Então eu queria entender, Claudinho, como isso realmente mudou o teu olhar, a tua perspectiva de vida realmente.
Uhum. Não, assim, vamos lá. Do começo. O que que acontece? Eu acho, né? E falo por mim, que eu era um total ignorante sobre África.
Uhum.
Né, eu lembro que quando eu tava na escola, eu não entendia quando vinha uns intercambistas, né? Que às vezes vinha na escola, tipo, americano, europeu e tal. E aí eles achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? Eles achavam que a gente tinha macaco no meio da rua, aquela coisa e tal. E eu lembro que isso me chamava a atenção, que eu até achava graça. Meu, como é que o americano acha que a gente fala espanhol? Como é que ele acha que a gente não sei o quê?
O inglês, quando a gente foi morar lá, os britânicos não sabiam nem onde ficava o Brasil, né?
Não, e nem Portugal. Eles
nem Portugal,
não Portugal, eles sabem
no mapa.
O Algarve. Mas
não
eles não sabem que
mapa.
Algarve é Portugal. Pra eles, Algarve é um país. Eles não entendem, né? Enfim, e aí, isso era uma coisa que eu via com maus olhos, né? Mais jovem também, eu não entendia. Falava, meu Deus, como é que pode ser tão estúpido? Tal.
Eu sou da geografia.
Isso, só que eu imagino que se você tá nos ouvindo, já deve ter parado pra pensar nisso também, ou não, né? De dizer, pô, como é que os caras não conhecem, né? E aí eu passei por isso, por esse desafio de ir pra África. E eu... Vou fazer uma pergunta básica, por exemplo. Né? Você já viu quando acontece algum acidente aéreo, por exemplo, na África, aparece no jornal, né? Cai avião na África.
Uhum.
Por quê? Se eu pedir pra você falar o que é África pra você, provavelmente você tem uma ideia, né? E aí eu até me preparei um pouquinho pro assunto. Quando a gente fala de África, são 54 países. Tá? É o segundo maior continente em população do mundo. Só perde pra Ásia.
Nossa.
1,3 bilhão de pessoas moram na África, no continente africano, em 54 países. O maior país na África é a Argélia, em território, né? E depois o Congo. E a Nigéria é o país mais populoso da África, tem 215 milhões de habitantes, mais ou menos.
Nossa.
E é um dos países mais ricos também, a Nigéria e a África do Sul.
Mais ou menos o tamanho do Brasil, né? Em população.
Em população, sim.
Uhum.
Né? Dos países mais pobres, né? Tem três aí que se destacam, que é o Sudão do Sul, o Burundi e o Malawi. E em termos de idioma, né? Isso é um assunto bastante complicado, porque tem um milhão de dialetos. Por exemplo, em Moçambique, que é onde eu fui visitar, né? África do Sul e Moçambique, que é no sul da África, então África do Sul e Moçambique na direita, virado para o Oceano Índico. Moçambique fala português como língua oficial. Mas também
foi colonizado pelos portugueses.
Tem 35 dialetos só em Maputo, por exemplo. Né? E o país todo tem muitos dialetos. Né? Então é uma riqueza linguística que é impossível, mas entre as línguas que mais se falam na África está o árabe, suaíli, hausa, iorubá e o amarico. Coisas que... Então,
nossa.
A gente tá falando russo aqui, ninguém entende o que eu tô falando. Em termos de geografia, ela é super diversificada, né? Tem o deserto do Saara no norte, que a gente, né, desde que é criança,
sim, sabe,
conhece.
Né? Conhece no nosso
também,
imaginário.
Exato, mas também tem as florestas tropicais, ficam na metade do país. Provavelmente se você um dia assistiu National Geographic, já deve ter visto, né?
Uhum.
Os animais tentando cruzar os rios na selva, né? E lá pro sul tem a savana também. Na África, na parte oriental, as savanas. E o rio Nilo, que é o maior rio do mundo, tá na África.
Super famoso.
E aí, bom, como a gente falou de diversidade linguística... Tem diversidade...
safaris, né, que todo
sim,
mundo...
Sim, eu fiz, tive a oportunidade de ir no Kruger Park, que é um parque gigantesco que fica na fronteira entre Moçambique e África do Sul.
Uhum.
Em termos de diversidade cultural, né, tem milhões de grupos étnicos, tradições, arte, enfim. E aí, claro, vamos lá, né, eu, quando eu tive essa possibilidade, eu lembro que quando meu pai se mudou, era 2005, foi pra Moçambique, eu lembro que a primeira vez que eu consegui falar com ele, já tinha Skype.
Uhum.
E eu falei, opa, e aí, viu o leão já? Como é que é, né? Aí eu falei, como assim, meu filho? Que leão?
É uma cidade.
É, pô, tô morando na capital, né, Maputo, que é, né, pô, é gigantesco, né? E deixa eu ver aqui só pra confirmar, tem, acho que, vamos lá, confirmar aqui, tem 1 milhão de habitantes.
Nossa.
Né? Então é uma grande cidade gigantesca, vai ter leão, claro que não. Né? E aí eu vi o quanto eu era ignorante em relação à África e entendi a ideia da galera que também não conhece o Brasil.
Sim.
Né? Porque a gente não tem informação.
Muitos estrangeiros acham que o Brasil é todo igual, né?
Exato.
Que é tudo a floresta amazônica, tudo tem macacos na rua.
Uhum.
E que a gente come fruta direto do pé, a gente não vai no mercado, né?
Exato.
E que é claro
todo
que...
todo brasileiro tem um pé de mamão em casa.
É claro que a gente tem muita fruta em abundância, né? Mas a gente tem mercado, tem shopping, tem muitos centros financeiros, né?
Uhum.
Muitas cidades grandes. Então, pra quem não conhece o Brasil, acha que é só praia, né?
Isso.
Carnaval.
Água de coco.
Água de coco. Caipirinha. Mamão, papaya, isso, né? Que aqui na Europa é caríssimo.
Aqui chama mamão, avião.
É. Então, a gente tenta explicar também, né? Pra quem a gente conhece aqui fora, né? Aqui na Europa. E eu fico muito feliz quando algum europeu diz que já visitou o Brasil.
Sim.
E conhece o Brasil, tendo boas experiências ou experiências ruins.
Não, mas conhece.
Mas de um modo geral,
já é
conhece.
Diferente conversar,
exato,
com quem já foi. É,
exato,
diferente.
E eles nos entendem mais. Eu,
exato,
acho que quem já visitou o Brasil nos entende mais.
Aí, bom, enfim. Aí, então, voo, né? Voei de Guarulhos pra Joanesburgo, na África do Sul. Que a África do Sul, né? Ela tem basicamente 3 capitais. Isso também é outra coisa interessante. Porque a capital financeira é Joanesburgo.
Uhum.
Aí tem a capital política, que é Pretória, né? E tem a capital turística, vamos colocar assim,
uhum,
que é Cape Town, né?
Uhum.
Que é a cidade do Cabo. Então,
sim, é bem famosa, né?
Exatamente. E é muito louco, porque
as pessoas vão fazer intercâmbio, né? De inglês, né? Em Cape Town.
Exato.
É.
E aí tá, cheguei no aeroporto gigantesco, mundial. Eu lembro que, imagina, então acho que é importante colocar um contexto de tempo aí. Eu fui em 2006 e a Copa do Mundo de 2010 ia ser na África do Sul. Então, eu lembro que o aeroporto de Joanesburgo foi um dos primeiros do mundo e tava já, na época que a gente foi, já tava com o terminal pronto pra receber o A380.
Uhum.
O avião, o maior avião de passageiros do mundo, da Airbus. E eu lembro que isso eu achei interessante, porque tinha um monte de placa, tipo, o primeiro terminal do mundo a estar preparado para receber esse gigante, não,
uhum,
sei o quê. E eu lembro que isso já me causou um impacto, né? Porque você tem aquela ideia, pô, vou pra África, vou lá, é fome, miséria, leão, macaco. Bom, você chega em Joanesburgo, é uma gigantesca cidade, o aeroporto teve um primeiro terminal pro A380 do mundo, tá se preparando pra Copa do Mundo e tal. Gente do mundo inteiro, até porque é um hub de ligação pro Oriente Médio, né? Então ali os voos, uhum, que vêm do Brasil ou até do passam,
Latina,
isso,
né?
Passam por Joanesburgo para fazer a ligação,
uhum,
né, para o Oriente Médio. E então tem muitos árabes, né, pessoal, e tudo acontecendo, lotado e tal.
Uhum.
E aí a gente pega um voo então para Maputo, que é Moçambique. Então, da África do Sul, de Joanesburgo pra Maputo.
Quantas horas?
É, pertinho. Dá 1h30 de voo. Assim. Eu,
uhum,
lembro que foi um dos voos mais tensos que eu achei que eu ia morrer.
Uhum.
Porque, como é voo... Claro, é um voo internacional. Mas é um voo internacional dentro do continente africano. Então, as companhias aéreas usam os aviões menores, até porque é um trajeto curto. E, não sei, a manutenção como que é. Então, assim...
São mais antigos os aviões?
É, tá baiado o negócio.
Era.
Eu lembro que quando a gente chegou, ele arremeteu 2 vezes pra pousar no aeroporto de Maputo. Quando pousou, tá saindo fumaça da turbina, assim, esse cara. Já tinha um tio rezando, assim, meu Deus do céu, que falta aqui morrer agora. Mas deu tudo certo, né?
Isso na chegada, né?
É, na chegada.
Na chegada, quase morreu.
Aí esse impacto, eu lembro que pra mim foi muito significativo. Porque como eu saí de Joanesburgo e fui pra Maputo, que era a capital de Moçambique, que antigamente, na época colonial, era Lourenço Marx, né? Foi,
uhum,
rebatizado de Maputo. O aeroporto de Maputo é uma rodoviária,
uhum,
né, assim, pra,
sim,
gente ter uma ideia, é menor, né, todo de madeira na época ainda,
uhum,
mais antigo e tal, tudo mais precário.
Tem visto, né, pra entrar?
Tem que solicitar o visto pra entrar, na época, hoje eu não sei como é que tá, mas na,
uhum,
época sim, E na África do Sul também.
Ainda tem.
E aí a gente chega lá, tá meus pais, óbvio, tava com saudade, foi legal. Só que ali já é um impacto muito grande. Por quê? Porque a gente, no Brasil, claro, a gente tem pobreza, mas é uma pobreza diferente.
Sim, porque o vizinho tem, às vezes, como ajudar, né?
Exato, tem quem te estenda a mão, né?
Exato, exato. Tem bastante diferença social no Brasil, mas sempre alguém ajuda o outro, né?
Não, e tem como ajudar. E entra isso também, entra o fato até da...
Tem alguma coisa pra oferecer, né? Tem uma comida, um alimento
até a questão do solo ser muito fértil também, né? Então, assim, todo mundo planta alguma coisa.
Sim.
Todo mundo tem, né? Se eu, no Brasil, sei lá, tô no lugar mais pobre do mundo. E no meu vizinho, ele tem uma espiga de milho pra me dar.
Uhum.
Em Moçambique, lá não, né? Porque eu vou te pedir, mas tu também não tem. Então,
exato,
né? E isso foi uma coisa que me chocou. Porque eu lembro que na época, assim, eu olhei nas calçadas e comecei a perguntar ao meu pai, né? Eu acho que hoje eu me vejo tipo a Aninha, assim, me perguntando mil coisas. Acho que era eu perguntando pro meu pai. Tipo, pai, por que eles põem as coisinhas na calçada, assim? Tipo, tá, senta uma senhora, um homem, e bota ali uma pilhazinha de batata. Aí do lado tem outro senhor, outra senhora, e bota uma pilhazinha de carvão. Aí o outro tem uma pilhazinha de laranja. Aí o outro tem uma pilhazinha de milho. Aí o outro tem...
Pequenininha, assim, pouca coisa.
É, pouquinha coisa. Aí o outro tem uns pãozinhos ali. Aí aí a gente tava conversando com meu pai. Não, é porque como é muito pobre, rola muito escambo.
Uhum.
Então que é o quê? Eu tenho carvão, tu tem laranja. Então eu te dou duas pedrinhas de carvão pra tu fazer o almoço, tu me dá duas laranjas.
Uhum.
E o do lado me dá três batatas, eu dou uma laranja pra ele, assim vai.
Uhum.
Então no dia a dia... Né? Isso é... As pessoas vivem com muito pouco. Saneamento básico, obviamente, né? Não preciso dizer, que é bem, bem ruim, né? E o que me causou também espanto foi que tudo acontece na calçada. Então, por exemplo, tu quer cortar o cabelo?
Uhum.
É na calçada.
Uhum.
Né? Tem os salões chiques.
Fazer as trancinhas, né?
Isso mais adiante eu fui perceber que...
Que é uma arte, né?
Ah, sim.
Fazer as trancinhas.
Eu fui perceber que em Moçambique, África do Sul também, mas Moçambique, né? Não existe classe média.
Uhum.
Então não existe normal. Uma pessoa normal, classe média, que não é rico, mas não é pobre.
Uhum.
Ou tu é muito pobre, ou tu é muito bem de vida.
Uhum.
E eu pude circular nesses dois lados, por quê? Porque como os meus pais faziam esse trabalho religioso, então eu via o lado da pobreza extrema.
Uhum.
Né? E no Brasil, uns anos antes...
E tinha grade, né? Eu lembro que tu me contou.
Sim, sim, nos prédios. Grade, até o 18º andar.
É, grade nos prédios, né?
Sim.
Porque as pessoas escalam por fora, né?
Isso. É, um rouba do outro, né? Então, assim, isso... Não sei como é que tá hoje. Tô falando já de 17 anos, né? 18.
18.
É como passou, né? E aí, enfim, aí... Eu, no Brasil, antes um pouquinho de ter ido, eu já tinha minha banda e tal, e conheci um pessoal que era de Moçambique, de Maputo, e tava estudando no Brasil. Olha só, aí um ano e pouco depois que eu fui pra Moçambique, eu encontrei eles lá. Mantive contato, na época, Orkut, não sei o quê. E encontrei eles lá. E eles me convidaram pra ir na casa deles. E eles eram muito bem de vida. Os pais desse menino que eu conhecia lá eram funcionários públicos, então ganhavam muito bem. Tinha segurança na casa, armado e tal, tinha cachorro. Isso é outra coisa, cachorro é coisa de rico. Em Moçambique era na época, então ninguém tem cachorro. Não existe cachorro solto não tem
rua.
Gato de rua, não tem. E quem tem cachorro em casa é porque tem dinheiro, né? E eu lembro que foi a melhor mariscada que eu comi na minha vida, foi lá. Foi a mãe dele que fez pra gente. Mas assim, o impacto pra mim, primeiro, obviamente, da pobreza. É um país que tem um índice de AIDS muito alto, né? Então, grande porcentagem da população tem AIDS. Né? Então,
porque em Portugal se chama SIDA.
Isso. Que, na verdade, em português é SIDA. AIDS é a sigla em inglês, né?
Uhum.
SIDA é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O certo é SIDA. Mas a gente no Brasil fala AIDS, né? Que é a sigla em inglês, né? E eu lembro que o meu irmão... Tu vê, isso eu tinha quando eu fui... Eu tinha 23 anos. E o meu irmão tinha 28.
Uhum.
E ele já era velho. Eu lembro quando a gente conversava com a gurizada lá, assim, conversando. Ah, tá, quantos anos tu tem? Ele dizia, ah, é 23. Ah, tá, e tu? Pro meu irmão. Meu irmão dizia, ah, 28. Eu falei, ui, tá velho.
A expectativa
já
de vida
é muito baixa. Era, na época, homem 35, 40
anos.
35 anos. Né? Então, assim, olha isso. São 10, 11 horas de viagem, você entra num lugar que a expectativa de vida é 35 anos.
Uhum.
Que 30%, 40%, 30% da população tem AIDS. Então, a gente foi... Eu fui numa das maiores baladas que eu fui na vida, foi em Maputo. Era uma balada... E tinha até pista de kart dentro da balada, pra você ter uma ideia. E é um negócio assim que você... Tá, e aí? Né? Como é que... Tipo... Fica aquele receio, sabe, pô? Como é que... Uhum. Né? Tipo,
se aproxima, né?
É muito difícil, sabe? Uhum. E aí, a pobreza. Isso que chama muito a atenção, né? A questão da pobreza, pra mim, foi muito... E da riqueza. Essa diferença, pra mim, eu lembro que me marcou demais. Me marcou demais, assim.
É tipo quem ganha 10 dólares por mês... e o outro...
Ganha 40 mil dólares 40, por mês.
40, 50 mil dólares isso. por mês, né?
Por isso que é tudo muito caro. Eu lembro quando a minha mãe dizia que pra fazer a unha custava 80 dólares.
Uhum.
Pra não sei o quê.
Cortar o cabelo, pintar o cabelo 300 dólares.
É, né? E aí é aquilo.
Um almoço, né? De frente pro mar, comer isso. Camarão.
A moeda no Moçambique...
Quanto que era que teu pai falava?
Ah, era... Sei lá, tipo, com sobremesa, com tudo, dá 300 dólares por pessoa, uhum. né? Dependendo do restaurante, enfim. Uhum. E lá, a moeda é o metical. E não vale nada, né? Então tem nota muito grande, tem 1 milhão de meticais, 2 milhões, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente pegava dinheiro pra ir pra... Ah, vamos nessa balada que a gente foi. Eu saí com 5 milhões de meticais, tipo... Porque a moeda uhum. é muito volume de dinheiro, o dinheiro não vale muito. Uhum. Por isso que é dolarizado, né? Porque tem sempre a base do dólar.
Uhum.
Outra coisa que me chamou a atenção, eu lembro que eu tinha uma câmera... E em muitos lugares, eu queria filmar, que são lugares bonitos e tal, e eu fui abordado pelo exército e pela polícia lá, porque tem lugares que não podem ser filmados. Tipo, é proibido, tem um controle rigoroso.
Uhum.
Por
quê?
Porque é uma ditadurazinha, né, também.
Uhum,
né? Então, assim, é muito controlado o que sai de lá e tal.
Uhum.
É uma cidade bonita, né, inclusive tem a estação ferroviária. A cúpula da estação ferroviária foi feita em Maputo, foi feita pelo Eiffel.
Uhum.
A praia, linda, sabe? Né? Maravilhoso.
Água quente.
É maravilhoso, assim. Eles têm muitos resorts, muitos hotéis também, que são bonitos. Tem uma região que tu, próximo da cidade, a gente foi com esses amigos nossos e passou uma tarde, assim, olhando o mar e tal. Meu, é lindo. Outra coisa que me chamou a atenção foi que na praia, ali em Maputo, acontecem muitos casamentos. E muitos batismos. Uhum. Porque tem várias religiões na uhum. África. Então tá o pessoal lá no meio do mar, lá sendo batizado. Assim, tipo, uhum. tudo acontecendo, sabe? E a gente participou disso. Outra coisa que eu lembro, sim, que me marcou demais foi a questão da alimentação. Muita pimenta. Muita pimenta em tudo.
Bastante frutos do mar, né?
Mas muita pimenta. Eu lembro que tinha um lugar que vendia frango. Frango assado.
Uhum.
Que era tudo fechado de grade. Você pediu frango, tinha uma grade, da grade, então tu nem... Não tem como assaltar a pessoa, sabe?
Uhum.
Né?
E aí só pra levar.
Pra comer fora. À noite, uhum. a gente parou ali pra comer. E eu lembro que o cara perguntou, quer com piripiri? Quer pimenta ou sem? Eu falei, não, sem piripiri. Rapaz.
Já era apimentado.
Demais. Suava pela cabeça.
Uhum.
Mas a comida é saborosíssima. O melhor pão de alho eu comi lá na vida. E aí depois de Maputo, eu lembro que...
Tem carnes?
Tem carne, mas é bem caro.
É caro.
É bem
uhum.
caro. Tudo é muito caro, sabe?
Uhum.
Eu não tenho memória muito de supermercado. Grandes redes de supermercado. Não lembro de ter ido com meu pai.
Tem Pingo Doce lá também, né?
Tem. Mas não lembro, assim. Tu vê, não é uma coisa que me marcou. O que eu lembro também é que em Maputo não existe ônibus de linha. Ônibus.
Uhum.
Então eu quero pegar um ônibus aí pro centro, não existe. São os chapa, que eles chamam.
Uhum.
São van, topiquezinha.
Sim.
E vai 40 mil negros dentro, lotado.
Sim.
E é interessante que... Eu acho que até comentei aqui um dia num dos episódios que a gente tava assistindo durante a questão de saúde aí que a gente teve. E aqui em Portugal passa um canal de Moçambique, lembra?
Uhum.
E eu falei, vamos assistir, mano, pra tu ver. E tu, meu Deus, né?
Uhum.
E tava o repórter em Maputo, lá no centro, entrevistando as pessoas que estavam na fila pra pegar o chapa, pegar o ônibus, né, a vanzinha, que seria a nossa lotação no Brasil, né?
Uhum.
E aí o cara preocupado, o repórter de máscara e tal, assim, você, pô, não fica preocupado, o dono do chapa, né, da vanzinha, falando assim, o senhor não fica preocupado, o pessoal tá aí sem máscara e tal. Aí o cara, pois é complicado, 40 pessoas dentro de uma van que cabe 12, e aí não sei o que, quando abre a imagem assim e volta pro repórter, lembra que tá o pessoal atrás, tudo pé descalço.
Sim.
Sem camisa, né? Pô, pessoa, né? Tipo, a preocupação não é essa.
Sapato, não tem sapato.
Não tem chinelo pra pôr no pé, como é que é a máscara?
Vai ter máscara, descartável.
E isso é uma coisa que me chamou sempre muita atenção, que é a precariedade das coisas. E aí vou contar uma história aqui, que a gente foi pra África do Sul depois, que alugou um carro, e saiu de Moçambique de carro, de Maputo, foi pra África do Sul, pra Nelspruit, que é a primeira cidade ali quando você chega na África do Sul, e tem um posto de controle na fronteira.
Quantas horas, né? De viagem.
As
estradas, como é que são?
Na África do Sul as estradas são melhores, bem melhores. E em Maputo a estrada é bem ruim.
Uhum.
Bem, o asfalto era muito ruim. E eu lembro que tinha, se tu olhar aqui no mapa, é bem pertinho, tá vendo? A gente saiu daqui pra ir pra Nelspruit,
uhum.
que dá, sei lá.
5 horas.
Não.
Menos?
Menos.
Uhum.
Né? Mas... Eu até vou pesquisar aqui, porque eu acho que é legal.
E aí tem o controle
isso, daí,
pra
não,
entrar
aí,
na África do Sul.
Então, só que teve um controle que a gente passou ainda em Moçambique, tinha tipo uma blitzinha da polícia.
Uhum.
De Moçambique, né? E aí eles nos pararam, né? Era um tiozinho.
Uhum. Um policial.
É, no meio do nada, tava o cara. Aí aquela fardinha meio frouxa, assim, tipo... Um sol, bicho, um calor. E aí ele pega e fala... Mandou a gente parar, né? Documenta o carro e tal.
Tava com o carro da polícia junto? Ou só ele parado?
Não, ele embaixo de um guarda-solzinho, sentado numa caixinha de madeira, assim. Uhum. No meio do nada. Aí tá. É, parou ali... Ah, dá 3 horas de carro.
Uhum.
Que eu tô vendo a estrada, né? E são 205 quilômetros. Uhum. São 3 horas e 20, né? Aí tá. Parou a gente, parou e tal. E é mão inglesa, tá, pessoal? Então eu tava dirigindo do outro lado.
Mão inglesa. Tava dirigindo?
Não, tava meu irmão. Uhum. É mão inglesa, então a direção do carro é na direita. Aí parou a gente, tal, paramos. Pediu documento e tal. Aí a gente mostrou o passaporte. Ah, brasileiro, pá, não sei o que e tal. Aí ele, então... E a gente se preparou pra viajar? Comprei Coca-Cola, sanduíche. Uhum. Não sei, né? No meio do caminho, falei, ah, vamos levar aqui, ó, água e tal.
Uhum.
E aí ele assim, pois é, não tem nada pra me ajudar, o policial.
Uhum.
E aí eu, o senhor quer uma lata de Coca-Cola? Nossa, sorriso do cara, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, pá, tá, aceitou. E eu lembro que isso me chamou a atenção, sabe, pô? Ele não queria dinheiro, não sei se você tá entendendo.
Queria comida.
Queria água, uhum. Comia alguma coisa. E um policial.
Uhum.
E aí, enfim... Passa na fronteira com a África do Sul. Aí você chega. Você tem que sair de Moçambique e entrar na África do Sul. Então são duas fronteiras. Aí quando sai Moçambique, meio precário, assim. Quando você chega na África do Sul, já é, tipo, país maior, rico.
Uhum.
Vidro blindado, ar-condicionado. O policial uhum. com aquelas, tipo, Estados Unidos, assim, com rádiozinho
pendurado. É igual no Rio de Janeiro quando você tá entrando em Copacabana. Muda até a luz, assim. Muda até a luz.
Da Barra da Tijuca, assim?
Não, é Copacabana, assim. Copacabana. Nossa.
Isso. E aí, pede... Tá, não, tá, autorizou, tá, o carro, a gente seguiu viagem, porque a gente queria conhecer a cidade de Durban. Então, aqui é uma cidade portuária, né? Até tem aqui... É considerado uma das cidades mais importantes da África do Sul também, e tem um porto muito importante. Uhum. Então, a gente foi de Maputo pra Durban. E aí começa o choque cultural da diferença, que é o seguinte, né? Na África do Sul, eu lembro que os carros da polícia na estrada, assim, já são aqueles Taurus americanos, uns carrão e tal, uhum. não sei o que, galera. E aí a gente chega em Durban, que é uma cidade gigantesca.
Os policiais mais bem alimentados, assim, maiores, mais fortes.
Mais fortes e tal. E dá pra ver que tem dinheiro, sabe? Que é mais rico,
uhum.
né? É um país rico, perto de Moçambique, né? Então você tá fazendo a comparação de um uhum. pro outro. E aí a gente chega em Durban, uma cidade gigantesca, inclusive recebeu os jogos da Copa do Mundo de 2010. Tinha um estádio em Durban, acho que o Brasil jogou nesse estádio. E aí a gente foi pra um hostel que a gente tinha reservado. E eu lembro que a senhora que atendia no hostel parecia a do Tom e Jerry.
Uhum.
Sabe aquela senhora gordinha com 4, 5 aventais, assim?
Uhum.
Meio grossona, assim, meio bruta. E aí a gente chegou atrasado, porque, né, se perdeu e tal. E aí ela... Depois ela acalmou com a gente, foi tranquilo. E a gente foi conhecer o hostel. Era de frente pro mar, um hostel, assim, numa montanhazinha. E dava pra ver o pessoal fazendo kitesurf. E a África do Sul tem... O litoral da África do Sul é muito conhecido por ataques de tubarão também, né? Que é um...
Uhum, sim.
Né? Então, tem uma corrente ali embaixo que passa e tal. Então, o pessoal, né, mas se arrisca. O pessoal surfando, tem boas ondas uhum. e tal. E aí, eu lembro que a gente foi jogar sinuca. O rosto era bem bonitinho. Tinha piscina e tal. A gente foi jogar sinuca. E chegaram dois rapazes sul-africanos que trabalhavam em telefonia. E aí, já era mais final do dia. Quase noite, assim. E a gente... Ah, vamos jogar sinuquinha? Vamos. Começamos a jogar sinuca. E jogando sinuca com eles, daqui a pouco a gente ouviu uma música. Era sábado pra domingo. A gente ouviu uma música e foi. Falei, pô, música? O que será que é? Um barzinho e tal? E tinha um pub bem pertinho desse hostel, na descidinha. A gente tava hospedado em cima, saía da frente, descia assim um pouquinho, era um pub à direita.
Como que é a arquitetura da África do Sul?
Em Durban era tudo meio de madeirinha, assim. Eu lembro que era o pub tinha uma escadinha de madeira,
uhum.
e ele era de madeira. Aí a gente entrou, tava tendo karaokê.
Uhum.
Então fui eu, meu irmão, esse amigo nosso, e dois... sul-africanos. Então era eu, meu irmão e nosso amigo brancos uhum. e esses dois sul-africanos que eram negros.
Uhum.
E aí pra mim também foi uma aula da questão de preconceito, né? Que diz que o brasileiro é muito preconceituoso e tal, não sei o quê. Eu, depois dessa viagem que eu fiz pra África do Sul, eu acho que a gente e Moçambique, a gente se existem níveis de racismo, não sei. Eu vou contar essa história. E aí a gente entrou no pub. Só tinham pessoas brancas, mas eu não percebi isso. Porque como não é um problema, tipo...
Sim.
Tipo, você tá no Brasil, você vai parar num posto de gasolina. Se o atendente é negro, se é japonês, se é branco, se é mulher, se é homem... Se... Tipo, a gente não fica... Ah, eu não vou abastecer aqui porque o atendente é japonês. Não. Ah, eu não vou comer ali porque o gerente é branco ou porque Sim. o gerente é negro. Tipo, a gente... eu nunca passei por isso na minha vida no Brasil.
Sim.
Nunca... nunca deixei de entrar no lugar ou sair de algum lugar por causa disso. Não é um Sim. problema.
Nunca percebeu isso, nem de amigos.
É, nunca... É
um... Nem de amigos que são negros.
Não, nada.
Nunca relataram isso, né?
Não, de tipo, ah, eu não vou abastecer o carro aqui porque o frentista é negro. Tipo, não existe isso. Uhum. Pelo menos na minha realidade nunca existiu.
Sim.
Pronto. Aí chegamos lá, no... entramos no pub. Cara, parecia filme, assim, parou a música, sabe? Aquele... Uhum. Todo mundo olhou pra gente. Tava nós três e esses dois... Dois caras, né? Lá. Aí ficou aquele... Tá, voltou a música aos poucos, tal, tá, não sei o que. Aí, tá, vamos pedir uma cerveja e jogar um sinuquinho. Mas com um clima ruim. Aí, esse amigo nosso foi lá pegar a cerveja. Demorou. E as fichinhas pra jogar sinuca. Ah, 15 minutos, velho. Ah, tá. Ele falou, ah, amanhã foi meio grossa lá, mas tá. Tomou uma cervejinha ali e tal. A gente jogou uma, pegando três fichas. Na primeira ficha, quando acabou, os dois caras, né, os dois rapazes lá falaram, ah, a gente tem que ir embora, que amanhã a gente trabalha cedo. E não sei o que, era domingo. Tipo, domingo é domingo, no mundo inteiro ninguém trabalha cedo. Mas... Não, fica aí, pô. Não, temos que ir embora. E foram embora. Nem tomaram a cerveja toda, assim. Largaram e foram embora. E quando eles foram embora, veio a dona do pub. E abordou a gente. Né? Era uma senhora, assim, mais velha. Perguntou, o que que vocês vieram fazer no meu estabelecimento com esses dois negros? Assim.
Uhum.
E eu lembro que isso me paralisou, assim, me gelou, sabe? Eu, como assim?
Uhum.
Né? E ela, assim... Porque no meu estabelecimento, eu não gosto que entrem negros. E começou... Que eu acho... E eu... Tipo, o que que tu vai responder? Tipo, em outra língua?
Uhum.
Né? Tipo, tá. E aí, nisso, fez um barulho de um copo, assim, num prato quebrando na cozinha. Tipo, um pim, blim, plá. E ela falou, ó, eu tenho dois funcionários. Um negro e um branco. Quem tu acha que derrubou o copo? E eu falei, não sei.
Não sei.
É, como é que eu vou saber? Ela, eu aposto que foi o negro.
Nossa.
Hoje, meu filho foi pro centro da cidade e foi assaltado por um negro. E começou, pá, pá, pá. E aí, eu falei pra ela, falei, ó, eu vou como no começo. A gente não é daqui, a gente é do Brasil. No Brasil, a gente não entende isso, não é um problema pra gente. A gente não passou por isso, não, uhum. nunca... É uma situação constrangedora pra mim e tal. Conversei com ela. No fim, a nora dela, acho que era a nora, sei lá quem, conhecia o Brasil, tinha ido pro Brasil, falava português, malemar, conversando com a mulher e tal. No, tá, ficou um clima meio estranho, assim. E eu lembro que aquilo me chamou muita atenção, sabe? Porque eu pensei, pô, não contaram pra gente que tinha acabado o apartheid, né? Não sei o quê. Eu falei, pô, mas tá, falta pouquinho pra ter uma Copa do Mundo. Os caras ainda estão nessa.
Uhum.
Né? E hoje ainda continua.
Ainda tem.
Né? É. E depois a gente passou por uma situação dessa no supermercado também, no posto de gasolina.
Vocês não foram atendidos,
não fomos,
né?
Atendidos. Eu não prestei atenção, parei no posto. E eles, eram os frentistas, né? Os atendentes eram negros, começaram a rir da gente. E aí, daí eu já... Não, eu sou do Brasil, não sei o quê. O cara já, Brasil, futebol, aquela papo, né? Eu falei, ah, queria abastecer o carro dele. Não, aqui nesse posto aqui a gente não abastece. O senhor tem que andar mais um quilômetro aqui à direita ali. Daí o senhor
tem um
consegue,
posto para brancos.
É, que daí eles atendem os brancos. Aqui a gente não pode e tal. Mas foi super... Tipo, ele falou isso...
Mas riu de vocês.
É, não, mas riu antes, né? Mas foi meio, tipo, tô cumprindo ordem. Eu não posso atender vocês. Até atenderia.
Uhum.
Vi que, né, vocês não são daqui, não pararam por mal. Porque entende muito isso como uma afronta, sabe? Parou aqui porque... Pô, por que parar aqui?
Uhum.
Daí, então, você tem naquele... Não, calma, não. Né? Tipo, não sabia e tal. Não, então, para mais ali. E daí, chega no outro posto, aí só o branco te atende e... Tipo, tá. Enfim, isso eu lembro que foi uma coisa que
Chocou.
Me marcou muito.
Uhum.
Mesmo sendo um país muito mais rico. Uhum. Entende? Cidades muito mais estruturadas e tal. E aí depois a gente subiu e foi pro Kruger Park, que é um dos maiores parques.
E Moçambique, tu não percebeu isso?
Percebi também. Teve uma situação que foi interessante nesse aspecto, que foi um dia que a gente tava no centro da cidade e aí veio um senhor, quando a gente estacionou o carro, veio um homem, né, um cara, e pediu de... Falou, ó, pra cuidar aí e tal, né, vou cuidar do carro. Aí na volta me deu uma moedinha. Eu falei, não, tranquilo. E a gente foi, fez o que tinha que fazer. Na volta, eu entreguei a moedinha errada pro outro cara. Eu não prestei atenção quem era que tinha me pedido. Veio um cara e eu entreguei a moeda pra ele.
Uhum.
Só que eu dei a moeda pra pessoa errada. Uhum. Né? Não era aquele que tinha falado com a gente.
Uhum.
E aí, eles dois estavam cuidando ali dos carros e começaram a brigar entre eles. Os dois eram negros. Começaram a discutir e tal, não sei o quê. Ah, que absurdo, que absurdo. Deu, calma, gente, calma. Eu dou mais uma moedinha pro outro. Não sabia, peço desculpa aí, foi sem querer. Eu falei, não, mas daí as duas moedas eram minhas. Mesmo que tu me dê a moeda, a outra também era minha. e não sei o quê. E eu, não, calma, eu tentando amenizar. E meu pai, o que aconteceu? Não, que eu entreguei a mãe, ah, pô, tá, não sei o quê. Aí eu lembro que isso foi uma frase que me chamou a atenção, que o senhor que eu deveria ter dado a moeda e que não dei, olha pra mim e fala assim, você sabe por que esse país não vai pra frente? Aí eu fiz assim, não sei, né, aí ele, por causa de negros como ele. Só que os dois eram negros.
Uhum.
Então, tipo, um negro acusando o outro, não vai pra frente por causa de negros como ele.
Uhum. Eu pensei, não falou pessoas.
É, não, negros. Não, exato. E aí, mas é estranho, né, porque é a mesma coisa que, tipo, os dois são negros, entendeu? Uhum. Tipo, não é... E aí eu, aquilo não fez muito sentido pra mim, sabe? Fico, pô.
Uhum.
Aí depois, fui pesquisar sobre isso, existem... É, o racismo na questão dos negros de gema que tem em Moçambique, que foram que os pais lutaram na Revolução. Então eles são, tipo, diferentes dos outros. Mas eu não sabia disso. É o fato de ser turista, né? Você uhum. não sabe o contexto. E eu lembro que daí, para amenizar o negócio, ficou uma situação bem difícil. Aí o outro saiu, o que ganhou a moeda errado, mas não deu a moeda pro outro. Ficou aquela situação e passou. Isso também foi um choque para mim, assim. Eu confesso que foi muito... Como é que eu vou te explicar isso? A gente, no Brasil, que nem eu tava dizendo, a gente tem uma realidade em que...
A gente tem muitos amigos negros, convive, né?
Não, é uma sociedade que, tipo, normal. Não, não... É, não sei nem explicar isso. Não sei como é que se diz isso, entende? Mas, tipo, não... Sei lá, não é uma questão
não é um
pra gente. Exato, é um não problema, entende?
Pra nós, né, que somos
miscigenados, né?
Sim,
o Brasil é muito miscigenado,
uma cultura, né? O Brasil tem muitas culturas e muitas raças, né? Então, claro que, nós somos brancos, né? A gente não pode dizer sobre o olhar de quem é negro,
exato.
Né? Se passa preconceito ou não. Mas, de um modo geral, todo mundo convive harmonicamente na sociedade,
sim,
né?
Eu acho que sim. É aí que tá. Eu, em comparação com o que eu vi lá, eu acho que sim.
Sim.
Entende? É, mas é muito louco pensar isso, assim. Porque é essa história do não problema, né? De coisas que tu vê que eles ainda estão numa discussão que ainda é muito. Tem muito caminho pra percorrer.
Muito,
sabe?
Muito.
Até
muito,
a gente sentar
muito,
e conversar, vai longe.
Muito,
longe,
muito,
longe.
Muitos anos,
a gente
muito.
No Brasil tá brigando lá por causa de um monte de coisa, mas eu não acho que isso seja mais um motivo de briga.
Uhum.
Entende?
Sim, sim, sim.
Enfim, aí depois a gente foi pra África do Sul ali, né? Tava na África do Sul, voltamos pro Kruger Park, que foi uma experiência maravilhosa. É um dos maiores parques de...
Conta pra gente um pouquinho, Claudinho, sobre o tamanho do safari. Porque, assim, quando a gente fala safari, a gente imagina que seja um parque cercado, né?
É, que na nossa cabeça vem aquele de São Paulo lá, como é que era o nome?
Não sei qual que é o de São Paulo.
Aquele que tinha em São Paulo, que era o Simba Safari.
É, a gente acha que vai ser um safari... pequeno, um local pequeno, controlado, né? Mas o Claudinho me explicou que
não.
Completamente diferente.
Ele é o Parque Nacional Kruger, a maior área protegida da África do Sul. Tem 20 mil quilômetros quadrados.
Nossa! E você faz o safari de carro com o seu próprio carro, é isso?
Isso, exatamente. Então tu imagina, tu entendeu? 20 mil quilômetros quadrados.
Nossa,
tem,
é muito
tem
grande.
Tem 4 mil pra cá e 5 mil pra cá.
Nossa.
Pra dar um quadradão lá, tá.
Nossa.
É gigantesco.
Maior que Portugal.
Ah, provavelmente. Não sei. Tem 20
Portugal,
mil
Portugal, acho que são 10 20... mil, não são? Portugal?
Vamos descobrir. Vamos... Tamanho
de Portugal.
Tu imagina, 20 mil quilômetros quadrados.
Nossa. Eu sei que da costa de Portugal pro interior, até a Espanha...
Ah, não. Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados.
92 mil.
Então é maior, bem maior que o Parque Kruger. Mas o Kruger é gigante.
Gigante.
20 mil quilômetros quadrados.
20 mil.
E aí você entra, tem várias entradas. Né? Aí você entra, faz lá o check-in. Vamos colocar assim. Dentro do parque tem hotéis
paga,
e reservas.
Paga, né,
paga e paga bem.
Uhum.
Não é barato.
Que é pra turista mesmo, né? Internacional.
Exatamente. Claro. E eles têm os safaris lodges lá, que você pode se hospedar. A gente dormiu lá dentro.
Uhum.
E é legal porque são tipo mini cidades dentro do... São 5 ou 6 acampamentos, vamos colocar assim, dentro do parque. Então você chega... Tem um... Lá no sul a gente chama de mata-burro. Eu não sei como é que é isso no seu estado aí. Que é um monte de trave no chão para os animais não passarem. Sabe aquela... Que é uma trave que tem no chão, assim.
Uhum.
Furadinho, né? Para não passar. E aí você entra ali, tem cancela e tal, não sei o quê. Aí tem supermercado, tem posto de gasolina. Tem, porque você entra com o teu carro.
Uhum.
Né? Você assina um termo, que não é para você descer do carro. Você pode morrer e tal, né?
A responsabilidade é tua,
exato.
Né?
Exato. Uhum. E aí o parque é todo asfaltado. Claro, tem as estradas vicinais ali
que
você pode...
Tem que estar com gasolina no tanque cheio, né?
Bom. É.
Pra não passar nenhuma necessidade lá no meio.
Isso. Mas eles têm também os controles, né? Tem um tipo viaturazinha do parque que controla o parque. Então eles estão sempre andando ali pra ver se acaba a gasolina.
Onde estão
deu
os
merda.
Turistas,
exato.
É.
E aí você chega, né?
Em todos os lugares vocês podem andar ou só tem os lugares determinados?
Não, não. Tem as estradas asfaltadinhas e tem as vicinais. São as menorzinhas que tu pode... Ah, tem, por exemplo, tem uma plaquinha. Ó, aqui tem uma lagoa cheia de hipopótamo. Aí tu entra na estradinha de chão, chega lá, tem uma lagoa com 500 hipopótamos.
Nossa.
Hipopótamo até em poça d'água tem lá.
E o tamanho deles?
Hipopótamo, porra, é gigantesco. E aí isso foi uma coisa interessante também, porque na minha cabeça tinha ido em zoológico na vida.
Sim.
O bicho do zoológico não é o bicho do safari. Então tu olha, por exemplo, o elefante do safari, dá 3 do zoológico. Cara, é inclusive a gente foi atacado por um, que ele é famoso lá por atacar os carros. E é engraçado, você vem no carro aqui e tal, daí começa a olhar assim, os matos tudo caído, quebrado, árvore. Parece que passou um tornado, que são os elefantes. Como eles andam nas manadas, eles andam derrubando tudo, tudo, tudo. Passa. E outra coisa que chama a atenção é que os elefantes costumam fazer cocô na estrada. No asfalto. E aí eu não entendia isso. E aí a gente chegou lá no parque e eu fui perguntar. Todo mundo pergunta alguma coisa, perguntei pro cara, por que, que eu tem tanto cocô de elefante no
asfalto.
No asfalto? Ele falou, não, porque na cabeça deles aquilo ali é infértil. Porque não tem mato ali. É um chão diferente. Então eles fazem cocô ali instintivamente pra que aquilo vire a savana, entendeu?
Entendi.
Então você passa de carro em cima dos cocôs, montanha de cocô, assim. Parece é muito louco.
E a gente o tamanho das girafas.
É, gigantesco. Gigantesco. É um negócio assim... Eu acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade. Não vi leões, né? É legal que lá no, nesses hotéis, nessas cidadezinhas, mini aldeiazinhas, tem um... Bem na entrada, assim, tem um mapa do parque. E onde que quem tá chegando viu o quê? Pra tipo, ó, os leões estão mais ou menos por aqui. Pra no outro dia tu querer ir lá ver que eles estão por ali, entendeu? Daí tu põe os marcadorzinhos no mapa, assim, ó, aqui vi leões, aqui vi não sei o que e tal. Aí tem supermercado, tem... A gente fez um churrasco lá na savana. E é muito, muito... Eu, assim, aqueles impalas, né, que são os Bambi, né, os viadinhos. Nossa, é, tipo, eles são muito gordinhos. Não tem ninguém bichinho doente. Entendeu? Todo mundo que tá ali tá vivaço, assim. Pronto pra correr muitos hipopótamos gigantescos. Eu vi girafa, vi elefante, vi impala, vi gnu, zebra. Zebra vem na mão, assim. São até mansos, assim.
Macaco.
Macaco, vi também. É, vi um urubu rei, eu acho que é. Que é o maior urubu que eu vi na vida. Em cima de um galho. Até achei que era um macaco. Quando a gente foi chegando perto, era um urubu gigantesco. É, parece o do pica-pau. O urubu do pica-pau. E, meu, foi demais, assim. Foi uma experiência sensacional.
Vocês ficaram quantos dias?
No Kruger a gente ficou 2 noites. E eu lembro que já na época era tudo biodegradável, papel higiênico era biodegradável, tudo era, tipo, ele é autossustentável o negócio, recolha de lixo e tal. É, quase não tinha plástico, era tudo papel, né, lá no meio. E, meu, foi demais, assim. Foi, eu lembro que foram 2 dias, né, 2 dias e... 3 dias e 2 noites. E foi demais. Aí depois a gente voltou pra Moçambique, né, depois de fazer esse safari. E...
Só deixa eu te perguntar uma coisa.
É,
quem já fez um safari na África, né? É, deve ter uma visão diferente dos zoológicos que nós temos nas cidades. O que, que você acha? Você acha que o zoológico é algo que vale a pena a gente ter para a questão de educação das crianças, das pessoas, né? Para entenderem as espécies. Vale a pena ter os zoológicos ou não? Todos deveriam estar livres, soltos na natureza.
É
qual que é
a
tua opinião sobre isso?
Eu acho que assim, vamos lá.
Polêmica.
Polêmica, balança. É, eu acho que é o papel da biologia... Eu fiz 4 anos de engenharia ambiental, né? Então, eu acho que existe um sentido educativo nessa questão dos...
Zoológicos.
Dos zoológicos. Que, obviamente, você não tem como levar todo mundo pra fazer safári no mundo. Pra ver o bicho in natura, vamos colocar
até
assim.
Até porque é uma viagem muito cara, né?
É
pra ir pra África. Muito cara, né? As passagens, hotéis...
É, e tem um papel pedagógico, né? Eu acho que, inclusive, de aprendizado. Como é que esses bichos se relacionam com o ambiente? Como é que funciona? Eu acho que tem esse papel. Não só a favor de ir lá pegar o bicho e prender, não é isso. Mas eu acho que existe
É que tem alguns zoológicos que nós vamos que a gente acha que os bichos estão mal cuidados, né? Ou que estão com moscas, ou que estão muito magros. É. Aí dá aquela pena, assim, né?
Ah, sim.
Dá aquela pena. Mas no zoológico de Madrid, nós até gravamos vídeo pro nosso canal no YouTube... É, eu me surpreendi com o tamanho do espaço que os bichos têm, né? São espaços muito grandes. Eles podem correr à vontade, tem um espaço confortável para eles. E eu achei eles todos muito bem cuidados e bem tratados, alimentados.
Sim,
né?
Sim. É, tem zoológicos que são... Por exemplo, o zoológico de Maputo, eu lembro que era triste.
Uhum.
O leão parecia um fila brasileiro.
Sim, magrinho.
Né?
Uhum.
Mas já ali o Kruger, eles estão... Até aqui, ó. O Kruger, né, para quem quer pesquisar mais sobre o assunto, tem quase 2 milhões de hectares. Ele é um dos mais importantes da África do Sul, parques nacionais. E também é um parque de caça. Pode caçar lá, não sabia. Poucos visitantes saem da África do Sul sem visitar o Kruger, ou uma das reservas privadas ao longo das suas fronteiras. Ele também é frequentado por moradores que vão com seus próprios veículos, ó, já que você pode dirigir e pernoitar em um dos campos de descanso. Existem também alguns alojamentos privados, exclusivos, que recebem concessões dentro do parque. Kruger tem 12 campos de descanso principais, 5 de savana e 2 alojamentos na mata e 4 campos satélites. Olha o tamanho.
Uhum.
É um país, praticamente, né? Ele oferece uma experiência de vida selvagem, tá, né? Ele surgiu, foi estabelecido em 1898.
Nossa.
Para proteger a vida selvagem da África do Sul. E é um parque nacional incomparável em diversidade, formas de vida, líder mundial em técnicas e políticas avançadas de gestão ambiental. E tem um número impressionante de espécies, 336 espécies de árvores, 49 de peixes, 34 anfíbios, 114 répteis, 507 aves, 147 mamíferos.
Nossa.
A interação do homem com o ambiente na planície ao longo de muitos séculos, desde pinturas, enfim.
Uhum,
e esse,
legal.
Então,
tu acha que vale a pena a gente ter os zoológicos quando são bem cuidados, né? Claro, os animais, quando são bem cuidados, para a questão pedagógica.
Ah, claro. Acho que sim. Acho que ele cumpre essa função. Né?
Uhum.
Como é que eu vou levar a Ana Beatriz para ver um panda?
É.
Pra ela entender o troço, como é que funciona, o que, que ele come, quem que é o bicho, é diferente.
No Madrid, né, no zoológico de Madrid, a gente viu pandas, né, quando nós fomos, tinham 3 pandas, um inclusive bebê,
bebezinho.
Fofinho, que tá em extinção, né, só tem 2.000 pandas,
inclusive,
né?
Agora tá rolando um repatriamento de pandas pra China, e a China tá exigindo eles de volta, em alguns países.
Pra eles poderem continuar a espécie,
lá,
exato.
É.
E vimos também koala, né, um koala em Madrid, então foi bem, bem especial, né? Conhecer alguns animais que a gente nunca tinha visto antes, pessoalmente, né?
O Kruger Park é do tamanho de Israel.
Nossa.
Pra você ter uma ideia.
É,
Israel tem 22 mil quilômetros quadrados, o Kruger Park tem 20 mil.
Voltando, Claudinho, na questão da fome, né? Da fome na África, o que que te mudou, né? Tenta explicar pra gente, eu sei que é difícil, mas tenta explicar pra gente o que te mudou na percepção de comida, na relação que você tem com... com a pobreza, com a fome, como que você vê isso hoje?
Então, aí que tá, eu lembro que foi muito difícil pra mim, tinha 23 anos, né? Eu lembro que foi muito impactante ver isso na tua cara, né? Porque eu te dizer assim, você que tá nos ouvindo aí, você já conhece alguém ou viu alguém, visitou alguém que tem AIDS, por exemplo, né? Que só tem o vírus do HIV. Tá, uma coisa você diz, sim, eu tenho um parente que tem, eu conheço alguém que tem. Em Maputo, eu vi, tipo, quem assistiu Filadélfia, o filme,
uhum.
com o Tom Hanks. Ele no fim do filme, ele tá com as feridas abertas, enfim, já tá ali na tua cara, entende? E é isso, o básico falta, né? Então, como que a gente evolui, né, enquanto... É a pirâmide de Maslow lá, né? A gente já comeu bem, dormiu bem, fez xixi, fez cocô, a gente evolui para um segundo estágio. A partir daí a gente pode ir para a escola, pode aprender alguma coisa, né? Você tem que cumprir requisitos mínimos para poder alcançar um aprendizado, aprender alguma coisa. Como é que você vai dizer para uma pessoa que não come, não tem onde dormir, não tem um chinelo para pôr no pé, que essa pessoa tem que aprender a tocar violino, entende?
Ou aprender, tipo, né? A ler
e
escrever.
Exato. E é muito difícil isso.
Uhum.
Né? Eu lembro que isso me causou... um impacto muito forte, sabe?
Uhum.
Porque...
Voltar depois pra tua realidade.
Porque aí você, né, você volta naquilo. Não, porque tem que ajudar os pobres. Mas é que a baliza da pobreza é diferente. Você volta com uma baliza totalmente diferente.
Uhum.
Né? Você tem acesso a outras realidades. Por isso que eu acho que viajar é tão importante. E te respondendo, eu acho que me mudou pra sempre. Eu não sei como que é... Não lembro, né, como que eu era antes de viajar. Mas eu sei que eu me tornei depois. Eu acho que você começa a dar valor para as coisas mínimas. Entende?
Uhum.
Porque o mínimo pra gente, cara, é o máximo pra muita gente.
Uhum.
Né? Eu lembro que quando eu morava... isso foi uma coisa interessante. Quando eu dava aula na universidade, um dia eu falei pros alunos, eu falei, você sabe que aqui na nossa cidade, em Blumenau, tem gente que não tem energia elétrica. Ai, professor, como? Não tem como. Uhum. E eu lembro que foi coincidência. Eu lembro que falei disso uma semana. Outra semana saiu uma reportagem no jornal lá no local mostrando que não sei quantas famílias não tinham energia elétrica. Uhum. Em Blumenau, Santa Catarina. Tipo.
Uhum.
Então, a gente acha, mede o mundo pela nossa régua, né? E fazer uma
acho
viagem...
que todo mundo vive em cidades, que todo mundo tem energia
todo mundo
elétrica,
tem celular, que todo mundo tem internet, todo mundo come bem, todo mundo tá gordo, todo mundo
tem arroz e feijão todos os dias, não. Tem gente que não tem.
Que todo mundo tem carro, todo mundo pode viajar, todo mundo já ficou em hotel, todo mundo já voou de avião, todo mundo...
Não é
sabe,
assim.
Eu acho que isso pra mim foi uma coisa que me despertou, que é... É o eterno recomeço, né? A gente tá falando aqui...
O mundo é maior que o seu quarto.
Né? É, e a gente tá falando aqui pra pessoas que muitas vezes nunca andaram de avião, mas querem morar fora, entende? Muitas vezes não tiveram oportunidade de sair do Brasil ou do país de origem e querem ter essa experiência. Então, eu acho muito complicado quando você traz soluções globais, né? Essa coisa de, não pode ter ar-condicionado porque polui o meio ambiente. Bom, mas quem que tá falando isso? Quem nasceu com ar-condicionado? Eu conheço pessoas no Brasil hoje que não tem ar-condicionado em casa. Que tá 50 graus, o cara não consegue dormir.
Claro.
Não é luxo, entende? É o
desespero, é.
Entende? Então, assim, é muito difícil tu balizar. Não, eu estou lá na Suécia, sentado numa cadeira de 10 mil euros, achando que, a partir de hoje, não pode usar saco plástico porque... Opa, calma. Calma. Entende? Calma.
O mundo é muito grande, né? As realidades...
O problema de Moçambique não é da Nigéria, que não é da África do Sul, que não é... E da África do Sul, da cidade... Qual cidade você tá falando? De qual bairro? O problema das... Né? Entende? O mundo é muito grande. Os problemas são locais. Então, esse negócio de solução global aí, eu tenho bastante pé atrás com isso, porque...
É como, por exemplo, quem mora no Nordeste acha que no Sul todo mundo é rico, né? Ou que todo mundo é branco. Não. Né? No sul do Brasil.
Exato. Ou o contrário. Quem mora no sul acha que todo mundo no Nordeste é pobre.
Não é assim.
É que tá. Eu acho que... Eu lembro também...
Por isso que viajar é importante, realmente, pra conhecer as diferenças.
Eu lembro
né?
que eu tava na escola ainda e a gente recebeu uma intercambista da África do Sul. E aí eu lembro que falaram, vai chegar a intercambista semana da África do Sul e não sei o que, tal. E quando ela chegou, ela era loira do olho azul.
Uhum.
E eu lembro que todo mundo ficou assim, como assim? Tipo, ela vem da África do Sul, como que ela é loira do olho azul? Porque na nossa cabeça, a África do Sul é negro. E a África do Sul teve colonização inglesa. Acho que 30% da população, hoje ainda, não lembro, há um tempo que eu vi esse dado, mas acho que 30% da população era branca. Então, assim, é isso que eu te falo.
Tem pubs.
A gente acha assim, fish and chips. Nos contam a história, entende? Vai vir o cara de... Que nem eu... Quando tu tem essa possibilidade, né? Eu estudei com um colega, o Renato, já participou aqui com a gente do podcast, que ele é de Campina Grande, na Paraíba. Então, quando fala, de onde que você é? Eu nunca imaginei que ele era de Campina Grande na Paraíba. Por quê? Porque na minha cabeça, quem é de Campina Grande na Paraíba? É baixinho. O Didi Mocó.
Exato.
É o estereótipo.
Cara, o Renato... Quem é do Ceará é baixinho, isso. Não?
Ele é de Campina, na Paraíba. E tu, aí o Renato, 1,90m.
Grande.
Cara grandão. Meio bonitão. Alemão, meio loiro.
É.
Né? Então, assim, é muito louco a gente ter essa pena aqui. Muitas pessoas não têm essa possibilidade.
Sim, de conhecer até dentro do Brasil, né? Porque claro. O Brasil também é muito grande. A gente muito é diverso, grande, né? Muito
não
diverso.
Sem motivo, Amandinha. Não sem motivo, que o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos do mundo. No mercado de contrabando aí, de sacanagem. Por quê? Por causa da nossa diversidade, cara.
Sim.
Você pegar um chinês e dizer que ele é brasileiro. Que tem chinês brasileiro. Não, o cara é japonês, ele é brasileiro. Negro, ele é brasileiro. Um alemão loirinho do olho azul... Brasileiro. Né? Um índio.
É,
cara,
a gente é muito diferente.
Indígena. Ele é brasileiro.
Nós temos várias colonizações, né? Também tem uma parte que foi colonizada por italianos, por alemães.
No Nordeste pelos holandeses.
Por japoneses, por holandeses, né? Por portugueses. Então, quando a gente fala para alguns portugueses...
Russos.
Que nós temos, né? No Brasil, tem algumas regiões que falam como os açorianos, né?
Sim.
Em Florianópolis.
Exato.
Nós temos Santo Antônio de Lisboa. Nós temos algumas... Né, algumas cidades no Brasil que têm o mesmo nome de Portugal. Muitas cidades que têm o mesmo nome. Então, é muito, muito importante a gente ampliar a nossa cabeça, abrir a nossa cabeça para entender um pouquinho do mundo, né? Porque a nossa realidade é só uma realidade, não é o mundo inteiro. Não é o que a gente conhece que é a verdade, né? Porque tem muito mais, tem
Olha
muito
só,
mais.
Eu morei em Guarapuava, no Paraná. E tem uma cidadezinha do ladinho ali, 18 quilômetros, chama Entre Rios. Que, olha só, é um distrito da cidade de Guarapuava, fica 18 quilômetros do centro, e é composto por 5 colônias eslavo-germânicas.
Sério?
O local possui belezas naturais, precisa de arquitetura. E...
Maringá também tem muitos japoneses,
então,
né?
E, ó, tem as colônias são Vitória, Cachoeira, Jordãozinho, Samambaia e Socorro. Tem? Então, por isso que a galera fala, ah, ele é da colônia, o colono.
Uhum.
Olha só, e no Paraná, né? Então, assim...
Em Santa Catarina nós temos a Nova Veneza, né? Nós temos Nova Trento, né? Que são, né, cidades que vieram da Itália, né? Fundadores,
exato,
né?
Aliás, a gente tá assistindo...
Em Blumenau nós temos, né, colonização alemã.
Por isso que o preconceito é um assunto que é difícil de debater, né? Porque às vezes a gente não... evita se aprofundar, pra evitar pisar nos machucados. Sim. A gente tá assistindo um documentário no Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial.
Uhum.
E olha que interessante, até depois eu falo desse documentário mais, que a gente só viu o primeiro capítulo.
Uhum.
Que mostra como foi a Primeira e a Segunda Guerra aqui na Europa e os desdobramentos pra acontecer a Segunda Guerra.
É.
E aí mostra que o exército britânico, os ingleses, tinham a Índia, era a colônia britânica.
Uhum.
Né? Eles trouxeram soldados da Índia pra lutar contra os nazistas.
Uhum.
Ou seja, então era bom trazer.
E africanos também.
E da África também. Uhum. Porque a França tinha muitas colônias africanas, a Bélgica e tal. E trouxeram soldados de lá pra defender a Europa contra o nazismo. Aí eu lembro que a gente tava assistindo e ainda te falei. Falei, ah, bom, daí era bom trazer os imigrantes.
E agora? Uhum. E depois pra reconstruir também, né?
Exato.
Trouxeram muitos africanos.
Então, olha como é um assunto complexo.
Pra reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Principalmente
agora que tá
Paris,
tudo.
Né?
Exato.
Que foi destruído.
Ah, a própria Bruxelas. Sim. Agora que tá tudo reconstruído, é fazer. Ah, não, a gente não quer essa galera aqui, vamos resolver. Entende? Por isso que é muito...
É delicado.
É uma frase que eu demorei pra começar a aplicar ela e entender. E não gosto de simplificá-la, que é... Para assuntos complexos, as soluções são complexas. Não existe solução simples para assunto complexo. E esse é um assunto muito complexo.
Muito.
E eu vou terminar, a gente vai terminar de assistir essa série aí para depois tirar a conclusão. Mas é importante tu assistir isso para tu entender. Falar, olha só o que nos contaram, o que a gente sabe.
É importante entender a história, né?
Pra claro.
Saber onde a gente tá hoje, né? E para onde a gente tá caminhando. E exato. Às vezes que a gente pensa assim, ah, isso não pode se repetir de novo.
E vai.
E o problema é que pode.
Pode,
né?
E tá quase.
E o problema é que pode, né? Esse é o problema.
Mas é isso, eu acho que aqui daria pra fazer um podcast de 10 horas falando, né? Eu tenho pena só de ter perdido, eu tive um problema no meu computador na época e perdi muitas fotos e vídeos que eu fiz lá, mas a memória ficou muita coisa. Confesso que eu já te falei que eu quero te levar lá pra conhecer.
Uhum.
Porque eu acho que muda, não existe nenhum ser humano que visitou qualquer país africano que seja. Eu fui pra África do Sul e Moçambique. E que volte sem colocar alguns pingos nos is, assim, sabe? Inclusive naquela seriado da Luísa Sonza, que tá no Netflix também, ela fala disso, né? Que ela era casada com o Whindersson Nunes e que ele foi fazer uma turnê e passou por Moçambique. E quando voltou, ele voltou, tipo, estragou a cabeça dele.
Uhum.
Porque realmente, tu começa a colocar... Tu fala assim, calma.
A questionar muita coisa,
né? Só, peraí. Sério?
Por que que eu tenho tudo isso?
Não só isso, mas, pô... Por que não nos contam? Por que a gente não sabe mais?
Uhum.
Por que que é tão chocante?
Por que eu tenho 10 calças
tão...
jeans, 10 sapatos?
Ou posso ter, não necessariamente tenho,
sim,
mas poderia ter.
Sim.
E tem gente que não tem o que comer. Então você entra numa espiral muito difícil. Por isso que é aquela história. Quem tem mais empatia, sente diferente
sente
de quem
mais.
Tem menos empatia.
Exato.
Eu, Claudinho...
Pisciano.
Não sei, mas eu lembro que foi bastante... Foi difícil pra mim. Principalmente os 15 primeiros dias.
Uhum.
Os 15 primeiros dias, pra mim, porque acontece muita coisa, você fala assim, cara, não é possível, mano.
Uhum.
Como que os caras vivem aqui, cara?
Uhum.
Sabe, a gente cria na nossa cabeça uma ideia super... Que nem eu falei, tudo acontece nas calçadas.
Uhum.
Né? Aí você olha, o cara tá desmontando uma X6.
Com uma chave
de fenda numa calçada, no meio da areia. Você fala, como?
Lava, às vezes, um carro, né?
Com uma lata de Nescau e um pano sujo, o cara deixa o teu carro melhor do que essas lavações de shopping.
Pois é, como?
Não
sem
sei.
Água.
Não
sem
sei.
Água.
Não sei. Sabe?
E aí tem uma questão muito difícil, né, Claudinho? Que pra mim pega muito, porque existem muitas ONGs, muitas organizações que pedem ajuda pra enviar dinheiro pra África ou adotar uma criança na África e mandar dinheiro todo mês.
Uhum.
Minha prima faz isso, né? Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos que ela ajuda todo mês uma menina e recebe fotos da criança,
uhum,
né? Quando recebe o material escolar,
a comida,
as roupas. E aí, o importante é a gente tentar descobrir quem são as organizações sérias pra gente ajudar, né?
Sim,
pra gente conseguir ajudar e fazer uma mudança ajudar de qualquer forma, né? Qualquer forma que você puder ajudar, pesquisando sempre a reputação da ONG.
Eu eu volto um pouquinho, assim. E acho que uma das coisas que a gente já ajuda muito é quando a gente se informa, sabe? A gente sabe das coisas.
Uhum.
Né? Então, e eu falo por mim, eu era jovem na época, na internet não era o que é hoje, enfim. Mas poder saber isso que a gente falou aqui, quantos países são, como é que é a realidade, que é uma coisa muito diversa, que existe todo um problema de colonização também. Se olhar as fronteiras da África, são geralmente em linhas retas, feitas na régua,
uhum.
né? E aí você entende por que eles não conseguem se desenvolver, porque aí quem fez a fronteira deixou quem se odiava junto e quem se gostava separado, entende? Uhum. Então, assim, eu e tu temos que lutar por um país melhor, mas a gente se odeia, historicamente. O meu tataravô matou teu bisavô, que matou minha avó.
Uhum.
Tipo, entende que é um problema super profundo? Faz esse desafio, coloca aí mapa da África pra tu ver. E olha as fronteiras, como é que são. Olha aqui.
Uhum.
Não vai. Olha ali.
São
linhas retas, feitas na régua.
São. Uhum.
Muitas fronteiras. Olha aqui.
São.
É linha, o cara pegou e riscou aqui, ó. Com uma régua. Então aqui é Egito, pra cá, uhum. e Líbia pra lá, pra baixo é Sudão. Reto, olha ali.
Uhum.
Né? Então, assim.
E o Egito tá do lado
da Arábia Saudita. É. Então, assim, é uma. Importante, eu acho, a gente buscar informação primeiro. Eu acho que só fazendo isso a gente já começa a ajudar. Uhum. Entender o que acontece e por que que acontece. E entender que é uma... Não é por nada e não vai sair do nada. Existe toda uma construção, entende? Existe todo um problema. Existem pessoas dentro dos mesmos das mesmas tribos que se odeiam. Por quê? Por uhum. que se odeiam?
Uhum.
Que aconteceu? Né? E a gente nunca vai entender a história se a gente não for atrás. Aliás, uma das coisas que me marcou também, só pra encerrar aqui...
Tem muitos filmes também que mostram, né?
Mostram.
Que a gente consegue...
Diamante de Sangue, por exemplo.
É.
Que é um filme que é interessante. Mas, só pra encerrar e contar uma história, eu fui, tive a possibilidade de conhecer em Maputo o único museu do mundo que tem todas as etapas da gestação de um elefante, todos os fetos.
Uhum.
Ele tem o elefantezinho com um mês, com dois uhum. meses, com três meses, que a gestação do elefante são 20 meses, 24 meses.
Uhum.
E eu lembro que eu visitei esse museu, que é em homenagem também à conservação dos elefantes,
uhum.
porque eles tiravam, né, o marfim.
O marfim.
E uhum. tem, eu lembro, uma estátua assim, de marfim, com uns marfim gigantesco, assim, e ali é um espaço de preservação. Quer ver? Deixa eu ver.
E
aqui.
O artesanato, né? Na Nossa. África é incrível. Tua mãe trazia muitas peças, né? Lindas, né?
Tambor, ela tomou, meu. Foi muito. É bonito demais, né? Mas é isso.
Eu acho que rendia mais ainda, mas eu acho que deu pra gente falar um pouquinho sobre o assunto e fazer também as pessoas pensarem um pouco sobre a África.
Sim.
Né?
É o Museu de História Natural de Maputo.
Legal. Obrigada,
é 22 Claudinho. 22 meses de gestação.
Obrigada, Claudinho.
Por nada. E conheçam mais. Eu acho que uma das coisas é a gente tirar esse véu, assim, sabe? Ir atrás um pouco mais de informação, saber como que é, por que que acontece, sabe? Eu acho que o morar fora me possibilitou isso. E quando a gente criou esse podcast, a gente também fez com essa intenção de que mais pessoas pudessem ouvir um assunto que não é muito comum, né? Quem que tu vê falando da África aí? Quem
uhum.
que tu vê, né? Eu acho que é legal trazer esses incômodos, essas percepções... Essas vivências, passar por situações.
Uma provocação, né?
É, legal.
Provocações, eu acho que é importante a gente pensar sobre alguns assuntos, né?
Exato. Obrigado pela oportunidade.
E esse podcast tem um patrocínio de America Chip. Se você
verdade.
Vai viajar pro exterior e quer ficar conectado, America Chip resolve a sua vida. Você vai viajar com uma internet de alta velocidade, ilimitada, para vários destinos no mundo.
Exatamente. E você pode fazer a compra... do seu chip, tem o eSIM também, que é o chip eletrônico, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ele cabe no seu smartphone e tem cupom de desconto. Na hora da compra é só colocar vagas pelo mundo e ganha desconto na hora.
E a America Chip tá cheia de promoções, então acessa o site da America Chip.
AmericaChip.com e segue a America Chip no Instagram, @AmericaChipOficial.
E comenta na arte desse episódio o que você achou.
Comenta,
que a gente quer saber sempre seu feedback, dar sua opinião sobre o podcast, o que você gostaria de ouvir aqui e que países você quer saber mais. Porque
Exatamente.
Nós queremos muitos convidados esse ano, né, Claudinho?
Com certeza. Obrigado pra você que nos ouve, a gente fica muito feliz. Semana que vem o episódio 300 vai ser ao vivo.
Ao vivo.
Lá no YouTube. E também depois vai ficar disponível no seu streaming preferido com vídeo. Certo,
Claudinho? Exatamente. Terça-feira, 16 de janeiro.
Boa.
Hein, Claudinho?
Olha aí!
Meio-dia do Brasil, 3 horas da tarde aqui de Portugal.
Estaremos ao vivo no YouTube. Obrigado, de coração, e até semana que vem. Beijo!
Beijo!